Contra o erro, depois mais adiante vou trazer alguns dados importantes do número, dos números do tarifaço, mas como foi muito bem colocado ontem e hoje vamos aprofundar, essa é uma decisão muito mais política do que qualquer outra coisa e parece até uma brincadeira infantil quando a gente vê as pessoas do governo falando as tarifas são injustas, o Brasil tem déficit não superávit comercial com os Estados Unidos. A decisão ela é política e parece que eles continuam batendo numa tecla, não querem entender isso ou achar, obviamente, justificativas para isso. Mas como você muito bem falou, ao longo desse processo, eu citei aqui há 2 dias atrás e cito as principais, tudo começou antes, inclusive, de Lula bater de frente com o dólar. Vamos lembrar que começou ali com censura de Rumble, de Telegram, de Trump Media, ou seja, tudo teve, sim, a chancela ali, a digital de alguns ministros. Portanto, cá chegamos.
E é bom que se diga, né, que a gente está falando aqui de remoção de conteúdo das redes sociais, remoção de conteúdo de redes sociais, porque a gente não está analisando um caso concreto. Mas quando você remove um conteúdo de uma rede social baseado em uma decisão que não está ancorada numa lei, isso chama-se censura. Boa noite, Mota.
Censura, isso me lembra uma frase de Marx, mas não é de Karl Marx, é do comediante Groucho Marx. Ele perguntava assim, em quem você vai acreditar? Em mim ou nos seus próprios olhos? E eu acho que é essa a pergunta que o Estado brasileiro está fazendo para a gente. Vamos lembrar que essas tarifas são políticas. Qualquer decisão do governo americano leva em consideração, primeiro, os interesses americanos, de acordo com a situação geopolítica mundial. Não é fácil prever o que Donald Trump vai fazer. Por exemplo, ele já impôs as sanções da lei Magnitsky justamente a um membro da Suprema Corte brasileira e determinou, salvo engano, a suspensão dos vistos americanos de vários outros. Eu não sei ao certo como é que está essa situação dos vistos. Mas depois Donald Trump determinou a retirada das sanções Magnitsky, sem que houvesse uma explicação clara. A justificativa para a retirada não chegou nem aos pés da justificativa para a aplicação das sanções Magnitsky. Agora, a gente precisa dizer de forma bem clara, seguindo aquele conceito de soberania que foi redescoberto pela esquerda brasileira, o governo americano só deve satisfações ao povo americano.
Ô Mota, você citou Groucho Marx. O Groucho Marx ele era um ótimo frasista. Ontem a gente trouxe aqui alguns bons frasistas, como Ronald Reagan. Trouxemos também Dilma Rousseff, né? Que é uma frasista importante do nosso cancioneiro popular. E agora você trouxe... O Groucho Marx ele tinha uma frase que eu adoro, que ele dizia o seguinte. Eu jamais aceitaria ser membro de um clube que topasse que eu fosse sócio. Né? Tinha ótimas frases, tinha uma ótima dele também, dizia assim, eu não sei porque as pessoas se importam com a cor do carro se eu ando do lado de dentro. E assim por diante, ele era fantástico, bela lembrança, Mota. E a gente vai também levantando essas bolas para a juventude que nos escuta, né? E que não tem essas referências, precisam recuperar a memória dos grandes nomes do passado, né, Mota?
Esse é o Marx mais importante, Groucho Marx. O outro, o barbudo alemão, esse era apenas um comediante. Tem gente que leva a sério, né?
Ô Mota, você acha que se a gente, já que a gente gosta do Groucho Marx, dá para dizer que a gente é marxista nesse sentido, pelo menos?
Eu acho que dá, né? Marxista, mas é sempre bom lembrar, né?
Importante dizer qual, Marx, né?
É bom não confundir, é melhor dizer que é grouchista, para não ter erro.
É isso aí.
Agora, olha, essa nota do Fachin, eu realmente acho perturbadora, no sentido de que, enfim, não dá nem para dizer que é para inglês ver, porque até, acho que até os ingleses já entenderam que a coisa não funciona assim. Quer dizer, com quem que o STF acredita que ainda está falando, a quem ainda pretende enganar com informações que não se sustentam? Nós estamos aqui diante, não de uma opinião, eu rebati com fatos. Quer dizer, você tem a nota do Fachin e eu trouxe fatos, inclusive fatos pessoais. A gente não está mais falando de opinião, eu acho, eu penso. Não, não, é, não acho e não penso, não. São fatos. Então, há ordens secretas? Houve ordens secretas. Nós estivemos diante de processos secretos. Por exemplo, processos intermináveis. Intermináveis. Nós estamos há 7 anos com um inquérito aberto. Veja só, um inquérito que dura 7 anos, de duas uma, ou se está investigando muito mal, porque se você investiga um negócio por 7 anos e não conclui, ou você não está usando a finalidade correta, que é de investigar, ou aqui a sua investigação é péssima. Então, assim, a gente está diante...
Ou você quer manter aberto para continuar encaixando coisas lá dentro, a seu bel prazer, né?
Pois é. Não, e esse é um traço absolutamente típico dos inquéritos, de todos esses inquéritos, porque a gente tem o das fake news, mas a partir do inquérito das fake news, outros mais vieram brotando, né, como se fossem frutos desse primeiro. Ele é um grande guarda-chuva que abriga esse monte de inquéritos que depois veio. Agora, ninguém mais consegue fechar, ninguém mais consegue arquivar esses inquéritos, porque se você tiver que arquivar um, você vai arquivar todos os demais.
Mas deixa eu trazer um ponto aqui. Não tinha um inquérito que já estava fechado, em que o Gilmar Mendes reabriu para poder encaixar alguma coisa da situação do Vorcaro também?
Não, foi eu não me recordo se foi a investigação do
Lulinha. Foi da ofensa no aeroporto. Não foi esse da ofensa no aeroporto? Não, são tantos inquéritos, né? A gente tem uma coisa de portfólio.
Não, foi alguma coisa do... Foi alguma coisa a respeito do contrato.
Exatamente, era um inquérito até que, salvo engano, era contra Brasil Paralelo, um negócio desse, e ele reabriu porque a decisão permitia que ali impedisse alguma investigação ou impedisse que se violasse sigilo, não me recordo agora se era do Lulinha.
Mas meu único ponto é, mesmo fechado...
Do Toffoli.
Mesmo fechado, ele consegue reabrir. Então imagina num inquérito aberto desse...
Para que arquivar se você pode depois reabrir?
Agora,
e foi isso, o Gilmar fez isso com esse inquérito, que eu acredito que ele dizia respeito a uma investigação que se queria fazer sobre o ressorte do Toffoli, e depois o Dino... É o ressorte do Toffoli, era isso. E depois houve a mesma postura, uma postura muito parecida do Dino em relação a uma investigação que se queria fazer sobre o Lulinha.
É isso aí, foi isso aí.
Diga, Mota.
Não, eu ia te perguntar se o pecado original, se a gente tivesse que achar um ponto onde nós entramos no universo paralelo, isso não foi o momento em que a corte decidiu abrir inquéritos de ofício? Se eu não, salvo engano, isso foi porque o regimento interno permite que a corte abra inquéritos para investigar coisas que aconteceram dentro da corte. E parece que o argumento é de que, como a internet agora conecta a corte com o mundo inteiro, o mundo virou dependência da corte e a corte agora pode abrir inquéritos. É isso? Estou certo?
É isso. Tem um artigo do regimento interno do STF que diz o seguinte, e faz sentido. Ele diz a seguinte coisa: se ocorrer um ilícito, por exemplo, um roubo, roubar uma cadeira dentro do STF, faz sentido você ir na delegacia abrir um BO? Claro que não. Então, se alguém roubar uma cadeira, se houver um ilícito dentro do STF, o próprio STF vai investigar e resolver a questão. Só que eles deram um pulo triplo carpado, como se dizia antigamente, e começaram a fazer a seguinte interpretação, que é: se por acaso eu, ministro do STF, leio no meu celular uma ofensa que sai nas redes sociais a mim estou dentro do STF, o ilícito aconteceu dentro do STF. E aí tudo passou a acontecer dentro do STF porque eles estavam lá e hoje tudo acontece dentro do celular. Quer dizer, tudo ocorre dentro do seu celular, tudo está nas redes sociais e todo mundo, eles, ministros, estão dentro do STF. Então todos os ilícitos do planeta passaram a ocorrer dentro do STF e com isso todos os inquéritos poderiam ser abertos de ofício pelo próprio STF. E mais, não é só de ofício, Mota, é de ofício e sequer sem comunicar a PGR. Não houve participação da PGR em nenhum desses casos, ou em boa parte desses inquéritos abertos.
E aí eu te faço outra pergunta, Marcília, extensiva também ao Bruno. Esse país tem tantas pessoas sofisticadas, bem informadas, experientes, né? Na academia, nas universidades, nas empresas, no poder público, como é que essas pessoas assistiram isso acontecer e passaram a achar isso normal? Superaram esse pequeno problema?
É.
Qual é a explicação para isso?
Eu tenho a impressão, Mota, que assim, no Brasil, o absurdo de amanhã normaliza o absurdo de hoje. Então você olha para amanhã e fala assim, putz, aconteceu uma novidade. Ontem eu estava... Quando você começa a raciocinar sobre o que aconteceu ontem, acontece amanhã um outro problema. E aí você esquece de ontem, acha que ontem foi normal. E assim vamos.
E ontem você achava que era o problema mais importante e que, assim, o maior de todos. E de fato era, só que no Brasil a gente tem uma capacidade de gerar problemas e esquecer o anterior, que é impressionante. E nós ficamos nesse lamaçal, né, Marcília?
Sim. Agora, temos também que fazer aqui uma ressalva, e aí é uma interpretação minha, não é um fato, mas é o seguinte, nós tivemos uma certa complacência em relação a tudo o que aconteceu nesses últimos anos, até o momento em que as decisões do STF, complacência da sociedade, né? Até o momento em que as decisões do STF eram contra a direita. Isso precisa ser registrado. É inevitável a gente observar a realidade e saber que enquanto a direita estava na mira de decisões, ainda que excessivas ou censórias, etc., muita gente, Mota, Musa, muita gente bateu palma. Muita gente
isso
bateu
continua, palma. Né? Isso continua, porque vira e mexe os mesmos veículos que agora acharam coragem, disposição e espaço para criticar decisões que eles agora percebem que são inconstitucionais, vira e mexe. Esses veículos publicam alguma coisa dizendo, olha, foi feito isso aqui contra o Bolsonaro ou contra algum bolsonarista. Nesse caso, se justifica, porque é para salvar a democracia, né? Abrimos aqui uma exceção para salvar a democracia.
Exatamente. Então, para salvar a democracia, esse eu acho outro argumento incrível, né? Para salvar a democracia, passa-se por cima da Constituição? Bom, então qual democracia você está salvando? Porque se a nossa Constituição é democrática, ela precisa dar conta de salvar, né? Se você não consegue salvar a democracia com a sua Constituição democrática, de duas uma, ou você não está salvando nada, ou a tua Constituição não é democrática. Mas a gente vai chamar a gente tem um link, porque, claro, também temos aqui o assunto do tarifaço que precisamos tratar. Esse é o assunto da semana. O governo Lula reforçou as críticas ao tarifaço dos Estados Unidos, mas deixou a eventual aplicação da tal da lei reciprocidade para um momento adequado, disse o governo. Direto de Brasília, André, meu xará, André Anelli, traz os detalhes. Qual a expectativa aí do Lula, do governo Lula, responder às tarifas, André?
Não, viu, xará? Muito boa noite a você e a todos aqui em Os Pingos nos Is, na Jovem Pan. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, disse hoje mais cedo, em conversa com jornalistas, que, pelo menos nesse momento, a palavra retaliação não está no escopo do governo federal e que, portanto, então, o executivo não pretende usar a chamada lei da reciprocidade, que permite com que o governo também aplique tarifas em relação aos produtos que são importados dos Estados Unidos para cá. E a gente relembra que tudo isso tem um contexto econômico, justamente porque, então, uma taxação aos produtos importados dos Estados Unidos poderia provocar uma inflação generalizada aqui no país e também, possivelmente, provocar desemprego, porque alguns setores dependem majoritariamente dos produtos que são importados diretamente dos Estados Unidos. Como exemplo, a gente pode citar, então, o setor de calçados e também de máquinas. Esses setores dependem de insumos, dependem de peças, justamente para que consigam produzir internamente aqui no Brasil e que, portanto, então, para não afetar empregos que são gerados por esses setores e, ao mesmo tempo, não provocar um sobrepreço generalizado ao consumidor brasileiro, o governo, nesse momento, não trabalha com a hipótese de retaliação e não pretende utilizar a chamada lei da reciprocidade. O presidente Lula, cumprindo a agenda no dia de hoje no Rio de Janeiro, no primeiro evento em que ele teve uma manifestação pública durante um discurso, ele afirmou que não iria fazer nenhum tipo de comentário em relação ao tarifaço, porque iria aguardar manifestações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Só então depois, segundo Lula, haveria algum tipo de resposta. Isso porque o presidente Lula afirmou que não iria ficar debatendo com mentiras que nesse momento são verbalizadas, são difundidas por parte dos Estados Unidos, por parte do representante da Casa Branca. Mas em um outro discurso, agora mais tarde, finalizado agora há pouco, também lá no Rio de Janeiro, o presidente Lula voltou a falar sobre o tema. Ele disse que não comentaria, mas comentou, afirmou justamente que vai travar uma guerra de narrativas com o presidente americano Donald Trump, porque ele, Trump, precisa aprender a usar a palavra como arma. Essas declarações, então, foram do presidente Lula, mais uma vez, se referindo ao tarifaço. Ele, primeiro, no evento anterior, disse que não comentaria. Até por isso explicou o silêncio dele das últimas horas, depois que diversos ministérios aqui em Brasília se manifestaram a respeito desse assunto. Primeiro, o Ministério das Relações Exteriores, depois a Fazenda, juntamente com o Meio Ambiente, Ministério do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, até mesmo o presidente do Banco Central, todos eles se manifestando em relação a esse tema. O presidente Lula diretamente não fez nenhum tipo de comentário e aí então, nessa sexta-feira, ele acabou justificando esse silêncio, dizendo que não iria comentar, iria aguardar um comentário direto de Donald Trump, mas logo depois, em um outro evento, fez esses comentários que ele disse que não faria, dizendo agora então que vai travar uma guerra de narrativas com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. André.
Obrigado, Xará. Obrigado, boa noite para você. E nós retomamos aqui a nossa conversa. E aí, Musa, o Lula falou grosso, disse que ia aplicar a lei da reciprocidade, que com ele não tem essa conversa não, que os Estados Unidos iam passar um mau bocado, voltou atrás.
Voltou atrás. Será que talvez ele começou a olhar os números? Ontem nós tivemos aquele papo aqui com o Marcos Troirro e vamos tentar trazer aqui ele de maneira bem simples. Se nós pegarmos tudo que o Brasil exportou no ano passado, foram 348 bilhões de dólares. Pode parecer muito, mas isso não é nada. Ele falou ontem a respeito daquele estudo do Banco Mundial que nós somos, junto com Cuba e Sudão, um dos países mais fechados no mundo em termos de troca com o exterior. Quanto você exporta e importa frente ao seu PIB? Cuba, Sudão e Brasil. Belos países que estamos próximos, né? Nós exportamos, então, 348 bilhões para o mundo todo. Desses 348 bilhões, por volta de 40 bi tem como destino os Estados Unidos. Isso representa 12% de tudo que nós exportamos. Só que o que foi imposto tarifa atinge mais ou menos 10 bilhões de dólares. Desses 40 bi que vão para os Estados Unidos, 10 bilhões mais ou menos passam a ter tarifas. Isso significa, esses 10 bilhões, que é mais ou menos 3% do que o Brasil exporta. Ou seja, é algo pequeno. Em termos absolutos, isso representa 0,3% do PIB brasileiro. É bastante baixo isso, né? Isso significa que tudo que nós exportamos, que 12% vão para os Estados Unidos, apenas 0,3% de tudo que o Brasil produz é o que terá esse impacto. De novo, no cenário micro, algumas empresas sofrem, é claro. Mas no cenário macro, é pequeno. Só que de tudo que os Estados Unidos importam, que dá 3 trilhões e meio, dados do ano passado, o PIB do Brasil são 2 trilhões e meio. Eles importam um trilhão a mais de tudo, do que tudo que o Brasil produz. Apenas 1% vem do Brasil. Então nós somos muito mais dependentes dos Estados Unidos, porque o mercado deles absorve muito mais o que nós exportamos do que eles absorvem o que nós exportamos. E para piorar, aquilo que o Brasil importa dos Estados Unidos é muito mais difícil de você encontrar em outros países. São produtos de alto valor agregado. E o que eles importam do Brasil, em grande parte, são commodities e produtos semifaturados, que você consegue encontrar em outros locais. Então, se o Lula levasse à risca a reciprocidade, a chance do Brasil sair ganhando com isso é zero.
Ou seja, Musa, trocando em miúdos até para o nosso público, se o Lula aplicasse a reciprocidade, nós seríamos punidos duas vezes. Pelo Trump, pela tarifa de 25%. Pelo Lula, pela reciprocidade, que também traria impacto à nossa economia, que é dependente da dos Estados Unidos.
E mais, como falou o Troirro ontem, talvez triplamente, então, vamos colocar um terceiro pilar aí para fazer o tripé. Nós nos autopunimos com a carga tributária de 34% do PIB, com mudanças de regras, com falta de previsibilidade legal, com taxas de juros absurdas, porque o governo gasta muito mais do que arrecada, com o número de recuperação judicial batendo recorde, com o número de famílias no máximo de endividamento, empresas, Estado endividado. Então, talvez a gente devesse olhar muito mais no espelho do que olhar para a janela lá fora.
Vamos para um rápido break da nossa rede de rádios.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is.
Tem oportunidade que vale a pena conhecer de perto. E essa é uma delas. Na Kento Nissan, o Nissan Kite Sense 2026 está a partir de R$ 119.990, com taxa zero em até 36 vezes. Um SUV que chega completo, com rodas aro 17, câmera de ré, sensor de estacionamento e 6 airbags para trazer ainda mais segurança em cada viagem. Vem para Kento e faça um test drive. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mojimirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Jovem Pan.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DER. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
A melhor música.
A melhor rádio.
Jovem Pan.
Oiê, aqui é Ana Castela. Castela, tá sabendo do sorteio especial de R$1 milhão que vem aí na poupança premiada Sicredi?
E com Sicredi poupar muito eu vou realizar tudo que a gente sonhou.
R$1 milhão dá pra sonhar mais alto ainda. Bora poupar no Sicredi e concorrer.
Poupar é show, olha onde eu tô.
Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo. Emitidos pela ICATU Capitalização. Consulte os números do processo SUSEP e demais informações do regulamento em www.poupançapremiadasicredi.com.br.
Jovem Pan. Jovem Pan 627.
Jovem Pan.
É a PIC 2026, 50 anos de história. De 8 a 19 de julho, serão 8 dias de festa com os melhores shows. Confira! Ana Castela. Menos é mais. Diego e Vitor Hugo.
Você já contou pra ele da gente.
Daniel. E muito mais. É a PIC 2026. Tradição que atravessa gerações. Apoio Donas de
Jovem Pan.
Maui Residências. O futuro chegou em São João da Boa Vista. Apartamentos exclusivos com apenas uma unidade por andar. 3 suítes amplas, varanda gourmet e acabamento impecável. Projetos para oferecer o máximo em conforto, privacidade e sofisticação. São poucas unidades disponíveis para venda ou locação, já com móveis planejados. O Maui Residências é uma oportunidade única de viver com elegância e distinção. Agende sua visita com a Imobiliária Braido, há mais de 30 anos dedicada ao mercado imobiliário, unindo inovação e transparência e um atendimento verdadeiramente personalizado. Imobiliária Braido, credibilidade e tecnologia no mercado imobiliário.
A melhor música.
A melhor rádio.
Jovem Pan.
ZYM 649, São João da Boa Vista, uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan.
Governo americano, se você impõe essas tarifas agora, você só está dando munição eleitoral ao PT. E aí vem aquela declaração que, se eu não me engano, o Flávio deu lá nos Estados Unidos, que foi muito mal compreendida. O Flávio disse alguma coisa do tipo, olha, segura essas tarifas aí até as eleições. O que eu acho que o Flávio disse foi o seguinte: primeiro, não coloca tarifa, governo americano. Isso é tolice. Vocês estão ajudando justamente aquele governo que vocês querem punir. Agora, se vocês estão convencidos de que tem que colocar essa tarifa de qualquer jeito, pelo menos segura até as eleições. Senão vocês, governo americano, estão dando um tiro enorme no próprio pé. E eu confesso a vocês, eu tenho dificuldade de entender isso, porque não é possível que o governo americano não saiba o que acontece no Brasil, tanto sabe que colocou lá na justificativa dele, né? Vários abusos, ordens secretas. Se sabe, como é que o governo americano está tomando uma ação que pode muito bem facilitar a vida justamente das pessoas que o governo americano acha que estão fazendo coisa errada? Eu queria que alguém explicasse isso.
E o presidente Lula afirmou que quer fazer com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, uma guerra de narrativas, uma guerra da verdade. Vamos ouvir a fala do presidente.
Eu já falei 3 vezes ao presidente Trump que o Brasil não tem nenhum interesse de fazer guerra. O Brasil não tem nenhum interesse. Nós daqui somos da paz. Nós somos da paz. Agora, a guerra que eu quero fazer com ele é a guerra da narrativa. É a guerra da verdade. Eu quero provar ao mundo quem é que está dentro da verdade nessa guerra tarifária entre Brasil e Estados Unidos. Ele vai ter que aprender a fazer guerra com outra arma, que é a arma da palavra. E isso nós vamos ter que demonstrar.
A guerra da verdade é a guerra que o Lula pretende entrar. Eu acho que se o Lula entrar de verdade na guerra da verdade, ele já entra perdido, não?
Ele perde com o bom dia já. Imagina quando ele entrar mais profundamente. Ou seja, eu não sei se é realmente apenas a visão errada de mundo, e tem certas coisas que não dá para ser subjetivas, né? Como a gente sempre fala aqui, a visão de terceirizar a responsabilidade aos demais. Eu acho que isso não cabe mais. Talvez nunca devesse ter tido algum tipo de oportunidade. Mas é duro você ouvir esse tipo de coisa quando você está ouvindo de alguém que é o rei da narrativa, que pouco se importa com os dados, com o número, com o fato, que veio lá de baixo e, em nome de proteger quem continua lá embaixo, da onde ele veio, ele engana abertamente com políticas populistas que trazem consequências muito piores do que a situação atual. Só que no curto prazo você engana. Então, qual é o tipo de narrativa será que ele quer? E aí eu continuo pensando, se ele fala que não quer guerra, por que que ele entra com palavras tão duras contra alguém que ele sabe que vai perder? Qual é o objetivo? O único é eleitoral. Então, pouco importam as empresas que sofrerão com esse tarifaço, em maior ou menor grau, como eu mencionei, como o Mota mencionou, pouco importa, porque as eleições estão chegando. E aí o que vale é a narrativa, que justamente ele diz querer combater.
Bom, depois da verdade do Lula, vamos ouvir agora qual é a verdade do Durigan, ou do Durigan, como a gente menciona aqui no programa. Ele disse que não cabe falar em retaliação agora do Brasil aos Estados Unidos, após a imposição de 25% pelo governo norte-americano a produtos brasileiros exportados. Vamos ouvir o Durigan.
Não cabe falar em retaliação. Retaliação é uma palavra que está fora do nosso escopo, fora do nosso trabalho. O que que a gente trabalha? O Congresso Nacional aprovou por unanimidade, os partidos de esquerda, os partidos de direita, os partidos de centro, uma lei que protege os interesses nacionais, oferecendo um procedimento próprio para ser utilizado em casos de ataque injustificado, ataque unilateral de outros países. Nós estamos tomando muito cuidado com isso, e aqui o cuidado não é em relação aos Estados Unidos, é em relação à nossa economia. Seja avaliando com cautela qual o processo de reciprocidade que o Congresso nos ofereceu para que a gente acompanhe isso, leve ao presidente. Isso não está sendo feito de maneira soldada. Então, portanto, não cabe falar em retaliação, e a reciprocidade tem sido avaliada para ser usada na medida e no tempo correto.
Bom, eles estão recuando na retaliação, né? Me parece isso bastante claro, mas eu queria, Mota, entender, sinceramente, você tocou num ponto que eu acho importante, que é o seguinte: se eu entendi bem o seu raciocínio anterior, no seu comentário anterior, você disse o seguinte, que o Lula faz, mais ou menos o seguinte, vou resumir o que você falou e me corrija se eu estiver errado. O Lula faz, o petismo lucra do ponto de vista eleitoral, faz, né? Faz essas brigas com os Estados Unidos, o petismo lucra do ponto de vista eleitoral e todos nós pagamos a conta. Agora, esse recuo é porque... Qual é o lucro que o Lula pretende aferir com esse recuo, já que, enfim, ele faz a dívida e nós pagamos?
Marcília, eu repito aqui o que eu já disse várias vezes, que na minha experiência pessoal, essa questão da tarifa é uma não questão. As pessoas na rua estão falando sobre tudo, menos sobre tarifa. Eu desafio você agora ir a um bar, ou a uma festa, a uma reunião, e pegar duas pessoas falando uma para outra: não se viu a questão das tarifas, agora o ferro guza, vai ser tarifado, eu não sei o que vai acontecer. Ninguém está preocupado com isso. As pessoas estão preocupadas com o crime, as pessoas estão preocupadas com as contas, que elas não sabem mais como vão pagar, as pessoas estão preocupadas com as eleições que vêm por aí, com a situação de Jair Bolsonaro. Ninguém está preocupado com a questão das tarifas, porque é uma questão que tem um alcance muito limitado. O governo está aproveitando isso ao máximo. Ele está criando um estardalhaço, né? Boa parte da mídia está indo atrás. E aí a gente viu ontem aqui o Marcos Troirro explicando o impacto disso. Existe, claro, mas é mínimo. Há muitas outras coisas que o governo faz todos os dias, que o Congresso faz, e que tem um impacto muito maior. Então, o que o governo está fazendo é o seguinte: hoje ele vai para frente, amanhã ele vai para trás, depois da manhã ele vai subir, depois no dia seguinte ele vai descer. O negócio é manter esse assunto em baila. É você fazer uma declaração hoje, amanhã dizer o contrário, botar aí o ministro da Fazenda, que, aliás, ele fala muito parecido com o Haddad, vocês já perceberam isso? Tem hora que ele faz igual o Haddad, ele não usa o plural, ficou parecendo, tive uma sensação que era o Haddad falando ali. Mas o que não importa não é ter alguma estratégia, não é fazer sentido, não é seguir um raciocínio, não. O que importa é manter esse assunto em evidência. E quando esse assunto sair em evidência, vão arranjar um outro parecido com ele. O que e aí eu repito a pergunta, eu não consigo entender como é que o governo americano fez isso, dando munição para que esse tipo de coisa aconteça. Mas não existe nenhum compromisso com estratégia, com realidade, né? É lógico, eles devem ter recebido uma pressão muito forte dos setores produtivos que foram afetados por essas tarifas, e o setor deve ter dito: vocês estão malucos? Vocês estão doidos? Vocês realmente vão retaliar contra os Estados Unidos da América? Então é possível que essa ficha tenha caído em algum lugar, mas só por uma conveniência momentânea. Amanhã pode mudar tudo, voltar tudo como era antes.
Eu fico tentado aqui, Mota, a arriscar, né? Sem muito medo de errar, que não usar o plural talvez seja um critério para fazer parte do governo. Quem sabe não é até algo que vem de cima, né? De cima para baixo. E a nossa audiência, muito atenta a tudo que nós falamos, nos traz a informação de que é Durigan e não Durigan.
Ótimo.
Então, Musa, não temos mais dúvida. A nossa audiência impera e traz a verdade para nós. Durigan. Então vamos passar a falar Durigan daqui para frente. E vamos falar, claro, sempre com o plural, porque isso nós também fazemos questão, independente de como chamamos as pessoas. Eu queria trazer um ponto ainda sobre isso, que eu fico aqui imaginando o seguinte, quais seriam as saídas desse tarifaço? Então, a gente tem uma saída óbvia, que é negociar. Está claro que o Lula não vai fazer isso. Teve 5 reuniões para cá, 7 reuniões para lá, 10 reuniões para lá. O Lula não cedeu em momento algum. O governo não cedeu em nada. Em nada. Todas as conversas foram infrutíferas. Até porque foram feitas por pessoas, né, do governo que cuidam das relações internacionais e que, enfim, elas já são por si só infrutíferas na sua essência. É uma coisa da natureza desses mandatários ali, desses procuradores do governo Lula. Mas negociação não havendo, esse apoio às empresas me parece ser um apoio frágil. É muito difícil acreditar, não tem como. E me digam se eu estou aqui dizendo uma bobagem. Não tem como acreditar que o Lula tem um plano de apoio às empresas que ele nem detalhou. Se ele não detalhou, é porque ele não tem. Porque esse é o momento de revelar. Se ele tivesse um grande plano, ele teve tempo para pensar nisso. Se ele não detalhou, é porque não tem. Não está concretizado. É só uma ideia, né? Bom, se esse apoio não vem de forma concreta, se a negociação não vem de forma concreta, me parece que a gente teria duas possibilidades para resolver essa questão do tarifaço. Ou Lula sair do governo, ou Trump sair do governo dos Estados Unidos. E se o Trump, a gente falava até ontem isso com o repórter nosso, se o Trump sai do governo, talvez venha algo ainda pior para o petismo, que é o Rubio, que é um provável sucessor até do Trump. Então, qual é a perspectiva, meus caros, que a gente tem de solução a curto, médio, longo prazo para essa questão do tarifaço que pode ainda ser escalada? Nós estamos, talvez, ainda no primeiro ou segundo degrau desse problema.
Sem lembrar que o Rubio, que tem descendência cubana, o Lula chamou ele de latino frustrado. Eu fico imaginando qual seria a frustração dele não ter crescido em Cuba e ter ido para os Estados Unidos, chegar na posição que ele chegou. Então, me parece realmente que não há nenhum tipo de planejamento, porque a visão é errada. Imagina o seguinte, se você traça um diagnóstico errado de alguma coisa que você tem, uma febre ou qualquer outra coisa, um problema na sua empresa, um problema na sua casa, se você traça o diagnóstico errado, o caminho para solucionar, inevitavelmente, será errado. Porque você traçou o diagnóstico errado. Você não vai solucionar o problema. E o que nós estamos chegando é o esgotamento de um ciclo econômico, Marcília, que começou há 20 anos atrás. E se você parar para voltar no tempo e analisar, o único caminho que o Lula usou ao longo desses últimos anos foi o mesmo. Dar crédito subsidiado e distribuir dinheiro através do endividamento da máquina pública. Só que nos primeiros anos dele, a China estava construindo um país. Comprava tudo. E o preço das commodities lá na Lua gerou superávit. Depois apareceram todas as corrupções que drenaram todo o superávit. Não tivemos investimento em produtividade em absoluto. Um estudo da Conference Board na semana passada mostrou que a produtividade brasileira voltou a patamares de 1958. Eu não estou falando errado. 1958. Quando nós olhamos a nossa indústria frente ao PIB, o pico foi em 1986. Representava 27% do nosso PIB. Hoje, representa 13%. Nós tivemos uma queda brutal de 27 para 13, um processo de desindustrialização gigantesco, porque tivemos o processo de inflação e depois todos aqueles controles macroeconômicos da Dilma que resultou no empobrecimento gigante e o PIB que caiu 7% em 2 anos. Esse é o mecanismo deles. Eles não têm plano para nada. O único plano é se endividar para distribuir dinheiro e estimular o consumo no curto prazo. Quando você estimula o consumo no curto prazo, tanto o endividamento da máquina quanto o consumo no curto prazo são fórmulas dentro do PIB. Puxa o PIB para cima. Só que o modelo está esgotando. Não tem mais capacidade de se endividar para isso. Então, quando você fala ele não tem plano, não, ele não tem. Porque historicamente, o plano dele sempre foi se endivide e gaste hoje.
Bom, e como hoje é sexta-feira, sextou também aqui no Pingos, nós vamos para a nossa enquete, que é uma enquete sobre o momento do futebol. Votem lá na enquete, na página do programa Os Pingos nos Is no YouTube. É na página do programa. A pergunta de hoje é: para qual seleção, você vai torcer na final da Copa do Mundo, que será neste domingo. É isso mesmo? É domingo?
Domingo. Amanhã é terceiro e quarto.
Ah, eu achei que era amanhã. Então é domingo às 16 horas. E aí, você vai torcer para a Argentina ou você vai torcer para a Espanha? Ô Mota, você vai torcer para a Espanha ou para a Espanha?
Não me faça perguntas sobre futebol, Marcília. Você sabe que quando eu entrei para a PAN, me perguntaram sobre o que eu conseguiria falar, né? Comentar. Eu disse que eu sabia pouco de poucas coisas, mas tinha uma coisa que eu ignorava completamente, que é futebol. Eu devo ser o único brasileiro que não está prestando atenção nos jogos da Copa.
Mas você torce para quem aí no Rio de Janeiro?
Aqui no Rio, eu torço para o Flamengo, porque é o time dos meus filhos. Então, eu torço pelo Flamengo. Mas eu dou pouca atenção ao futebol, lamentavelmente. Eu tenho essa falha na minha formação.
eu sou palmeirense. E você, Musa?
Eu sou corintiano.
Puxa.
Temos uma boa...
Não sabia. Ainda bem que a gente está do lado oposto aqui da mesa. Mas
cuidado, enfim. O programa acaba uma
hora. Mas, enfim... Você diga para nós em quem que você, para quem você vai torcer, Espanha ou Argentina? Vote lá na nossa enquete e na segunda-feira teremos esse resultado. Claro, a gente vamos fazer o Mota comentar depois quem ganhou a Copa. Ele vai ser o primeiro.
Taticamente o jogo, hein?
Taticamente. Prepare-se, Mota, que você segunda-feira está escalado aqui para comentar a final.
Eu comento a Copa de 70, que foi a última Copa que eu vi, realmente prestei atenção.
A de 70 é fácil comentar, né, o Mota? Pô, aí você também... Eu quero ver comentar a de 90, que a gente... Não é de 90, que veio o gol do Canidia?
90.
A de 82, que a gente tinha um timaço e perdeu. Quero ver comentar essa aí.
78. A de 78, que o Peru entregou o jogo para a Argentina, perdeu de 6-0, vocês lembram?
É, 6-0. É verdade, ele podia perder até de 4, não tinha um negócio desse?
3-0.
Podia 3-0.
Até 3 gols de diferença e acabou perdendo por 6.
Perdeu por 6 e com isso a Argentina... Aliás, foi uma vitória ali, né, que foi muito comentada como utilizada politicamente também, aquela vitória da Argentina. Assim como a de 70 também se comenta bastante que no Brasil foi utilizada. É. Bom, meus caros, enfim, mas como não somos um programa esportivo, só demos um pequeno pitaco. Segundo, o Mota vai comentar o resultado da final, mas por enquanto vamos deixá-lo aguardando. E tenso com esse momento, vamos trazer aqui um assunto que é importante, que é o seguinte: hoje muito se falou sobre isso. Durante uma live ao lado da possível vice Daniela Marques, Flávio Bolsonaro anunciou promessas para o eleitorado feminino que envolvem internet e aparelho de celular de graça, aplicativo de serviços, inteligência artificial e vouchers para creches. O plano, chamado, aspas, Brasil por Elas, foi divulgado nessa quinta-feira. O anúncio de medidas para as mulheres busca reduzir a rejeição de Flávio nesse segmento da população em que Lula mantém vantagem. Na última pesquisa Datafolha, em simulação de segundo turno entre eleitoras mulheres, Lula marcava 52% contra 37% de Flávio. Uma diferença bastante grande. O senador Flávio Bolsonaro tem rejeição, segundo a pesquisa, de 53% entre as mulheres, diante de apenas 40% de rejeição do petista Lula. Bom, meus caros, essa é uma medida controversa. Eu passei o dia aí, enfim, ouvindo de tudo a esse respeito. Não é o caso de se entrar nessa questão de apoio a gênero, não importa se é mulher, se é homem. Teve gente que falou, não, isso é importante porque de alguma forma você consegue tirar da boca da esquerda esse doce que é, enfim, criar justamente esse tipo de plano de apoio específico a mulheres. Ô Mota, e aí, é uma boa essa do Flávio, não é? O que você pensa?
Não. Não é uma boa. Eu confesso que hoje de manhã eu estava no Jornal da Manhã, e eu vi uma entrevista da Daniela Marques e eu tomei um susto. Eu achei que eu estava ouvindo uma entrevista de alguém do PSDB. Era um discurso totalmente social-democrata. E eu já falei várias vezes sobre isso, né? A grande diferença da esquerda para a direita são as ideias. Então, se você adota ideias que são ideias da esquerda, você não vai conseguir ampliar o eleitorado na direita. Você não vai conseguir, na verdade, nada. Porque quem quer ideias de esquerda vai votar em políticos de esquerda. E são ideias fundamentalmente erradas. A principal delas é essa história de dar coisas de graça. Então eu vou explicar aqui devagarzinho. Nada do que o governo dá é de graça. Tudo que o governo dá para alguém antes foi tirado de outra pessoa. O governo não tem dinheiro. Todo o dinheiro do governo foi retirado do bolso do trabalhador. Ah, mas nós vamos usar um fundo. Tem esse fundo aqui. Olha, se esse fundo está aí parado e não está sendo usado, eu vou dar uma ideia melhor. Pega esse dinheiro, devolve para as pessoas. Faz um cheque para cada trabalhador brasileiro. Está aqui, o dinheiro estava no fundo. E para de criar esses fundos inúteis. E aí, Marcelo, eu só vou lembrar aqui uma coisa que é muito importante. A maioria das pessoas, a maioria dos brasileiros, teria um grande benefício se conseguisse comprar um carro, né? O carro te dá autonomia, liberdade, você vai e volta do trabalho. Nos Estados Unidos, a maioria das pessoas tem carro. Prestem atenção nisso. 70% dos americanos considerados oficialmente abaixo da linha da pobreza têm pelo menos um automóvel. Pobres, pobres. Aí eu pergunto, por que que os pobres brasileiros não têm carro? A resposta é fácil. Porque o dinheiro que seria usado para comprar o carro foi tomado pelo Estado para sustentar essa máquina estatal monstruosa que nós temos. Quase metade de tudo que o brasileiro ganha vai para o Estado. Aí o Estado depois pega uma pequena parte desse dinheiro que ele tirou de você e te dá uma coisa de graça. E aí você acha uma maravilha. Ai, que governo bonzinho. Felizmente, há cada vez menos brasileiros caindo nessa conversa.
Bom, e em entrevista ao Jornal da Manhã, nesta sexta-feira, Daniela Varrer afirmou que o Brasil precisa derrotar o PT nas eleições. Segundo ela, caso isso não aconteça, o país estará sujeito a um atraso. Vamos ouvir a declaração.
A gente está muito unido e com o propósito de derrotar o PT. O Brasil precisa derrotar o PT nessa eleição, senão vamos cair num atraso gigantesco. Então a gente está mais focado na estratégia, nas propostas e levar o conhecimento da população de que a vida delas pode mudar, que o futuro vai estar na palma da mão e esse futuro está próximo, do que discutir os cargos, né? Então a gente definiu a estratégia, depois a gente vai discutir a estrutura, né? Como é que o governo deve estar organizado para que a gente entregue essas medidas e que elas sejam rapidamente entregáveis para a vida do cidadão mudar. E aí depois é que a gente vai discutir os cargos. Então não tem ninguém ali preocupada com cargo, não.
Musa, além de essas políticas, né, enfim, serem gratuitas, o Mota estava mencionando isso, né, entregar de graça não é uma pauta da direita, nada para ninguém, entregar de graça. E também essa entregar para determinado grupo ou para determinada pessoa, isso também se assemelha às políticas identitárias ou políticas wokes, que também a gente associa à esquerda. E aí, é a direita flertando com política de esquerda para agradar o eleitorado da esquerda?
Um economista que eu gosto muito, Ludwig von Mises, tem um livro que eu altamente recomendo, chama Ação Humana, para quem tiver vontade de entender, um tratado de filosofia e economia sobre o comportamento humano que define toda a economia. Ele fala que todo social-democrata, em algum momento, permitirá que o Estado cresça e se torne, basicamente, aí um semi-socialismo. Estou falando semi porque não é a estatização dos meios de produção, mas um socialismo ao século XXI, onde o Estado está presente em absolutamente tudo. Tem um outro professor que me deu aula, que foi o mesmo que deu aula para o Milei, Jesus Huerta de Soto, que ele fala que, abre aspas para ele, que a presença do Estado em algum momento na tua vida, ele é igual o vírus da ebola. Se você permite que ele entre no teu corpo, ele vai inevitavelmente crescer e tomar o corpo todo. E é assim que funciona. Essas políticas, elas realmente são políticas totalmente de ideias da esquerda. Eu sou um amplo defensor do livre mercado e da não presença do Estado em nossas vidas por dois pontos, pelo ponto moral e pelo ponto econômico, pela própria ineficiência do Estado em si. E uma frase também me chamou a atenção para esse discurso completamente fora de propósito. O primeiro deles é que é muito mais fácil as pessoas falarem que é de graça. Como você mencionou aqui, a gente leu, é normal. Quando alguma coisa é de graça, você é o produto. Lembre-se bem, você é o produto. E você está pagando por isso. Só que sabe a pergunta? Quanto você está pagando por isso? Eles não te deixam saber. Porque se você souber quanto de fato você está pagando pela educação, pela saúde, pela infraestrutura, você vai ver que esse dinheiro de volta na sua mão, você teria muito mais capacidade de escolher a educação para o teu filho, a saúde privada que você quiser escolher, porque o mercado seria muito mais aberto. Mas eles não vão deixar você saber quanto você paga. Se você souber, aí sim talvez tenha chance para uma rebelião fiscal e eles não vão permitir isso. Outra frase que me chamou a atenção nessa proposta, completamente fora de contexto, como eu mencionei, é que ele mencionou que eles vão dar celular para quem não tem condição de ter no Brasil. Estou com um dado aqui da Fundação Getúlio Vargas. O número de celulares por habitante no Brasil é de aproximadamente 1,2 celular por pessoa. Quando considerados smartphones, notebooks e tablets, dá 2,2 dispositivos por habitante. O Brasil é o país no mundo que mais tem dispositivo por habitante. Eu ouso, desafio, no bom sentido, que vocês saiam nas ruas de São Paulo e vocês vão ver mendigos, moradores de ruas, que têm celular hoje em dia. Qualquer pessoa hoje tem ali o celular, vendedor de bala, que seja ter o Pix dele, todos têm. Para quem que ele vai dar esse celular? Isso é uma medida eleitoreira em que hoje o Brasil não tem orçamento para isso. Ao invés da gente discutir a importância da diminuição dos gastos públicos, sempre se vende que vai ter alguma coisa de graça. Nada é de graça. Absolutamente nada.
E essa questão ainda a respeito da... Estão falando muito da gratuidade. Eu queria focar nessa parte de ser para a mulher. Porque eu vejo muitas mulheres, inclusive de direita, ou que se dizem de direita, entrando nessa. Às vezes, não, aqui falta mulher, ou precisa ter mais mulher, ou a mulher precisa... E o problema não é, claro, a mulher. Pode faltar mulher. E ser importante que haja mulheres. O problema é que se você permite que a escolha do Estado seja no sentido de, bom, aqui precisa ter mais mulher, amanhã você permite que então tenha mais, sabe-se lá o quê? Sabe-se lá qual vai ser o outro critério. É óbvio que falta sempre alguma coisa, mas se você permitir que o Estado faça esse recorte para a mulher, você vai permitir que ele faça para qualquer coisa que amanhã favoreça a ele, Estado, ou a esquerda, e assim por diante. Você entrega na mão do Estado a escolha de quem deve ocupar o cargo, não por mérito, mas sim pela sua natureza, pelo seu gênero, e assim por diante.
E quando você fala Estado, só rapidamente, desculpa te interromper, não, mas... quando você fala Estado, é algo abstrato, que ninguém sabe a quem culpar. Só que eu acho que é importante a gente dar nome. O Estado formado por poucas pessoas que acabam determinando essas regras. E essas pessoas têm nome e CPF que a gente consegue olhar para eles e nos comunicarmos, apontarmos o dedo e apontarmos que há responsabilidade pelas quais nós pagaremos pelas ações que eles estão colocando. Então eles têm nome, eles têm CPF. O Estado não é nada, mas essas pessoas que comandam o Estado, sim. E eles são responsáveis por isso.
E a gente está aqui falando do Flávio, né? Bolsonaro, porque veio dele, ou da sua campanha, essa ideia. Mas nós vemos isso em outras campanhas da direita. Eu, por exemplo, estive já numa entrevista com o pré-candidato Zema, e foi a ele perguntado, aliás, foi até eu que fiz essa pergunta, quem que seria para ele um ministro do STF adequado. E a resposta dele foi, eu faria a escolha de uma mulher. Né? E eu fiquei ali tentado a falar, pô, não seria melhor um juiz? Né? Porque a questão não pode ser primeiro uma mulher, tem que ser primeiro um juiz, não importa se mulher ou não. Quer dizer, a qualidade ou mérito precisa estar anterior a qualquer outra escolha. A gente vai se despedir agora das nossas praças e daqui a pouco a gente volta.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is.
Na Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor. Good
Inventor. Esta é a Jovem Pan.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoia Urbanismo. Porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Você está ouvindo a melhor de São João da Boa Vista.
Jovem Pan.
Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo. Seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico, naturalmente mais beleza.
Informação e música. Aqui, aqui. É a Jovem Pan.
Mais música, mais atitude.
Jovem Pan.
Terra Rara Festival.
Eu sou Vanessa da Mata.
Eu, Nando Reis.
Aliás, é o seguinte, é eu mesmo, João.
Eu sou o JP.
É Buda, gente.
E eu sou Chico Chico. Bora! 12 de setembro, Poços de Caldas.
Ingressos no terrararafestival.com. Segue a gente no @terrararafestival.
Terra Rara Festival. Oh!
Jovem Pan.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DR. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
A Rádio Jovem Pan FM de São João da Boa Vista transmite o programa A Voz do Brasil a partir das 20 horas, de acordo com o determinado pelo Decreto 10.456 de flexibilização da Voz do Brasil.
Basta o eleitor da direita e o eleitor da esquerda continua indo atrás de quem faz o discurso original, esse discurso ideológico próximo desse tipo de benefício, né, Mota?
É isso, olha aqui, o tweet que eu fiz foi esse. É inacreditável, mas candidatos de direita, entre aspas, continuam tentando vencer a esquerda com políticas de esquerda. Mas o eleitor de esquerda, claro, prefere a mercadoria original. É uma luta, Marcília, é uma luta que a gente trava há bastante tempo, insistindo na importância das ideias, na importância das convicções. Se você tem um político que se diz de direita, mas ele não tem convicção quanto à importância da liberdade, ele vai ceder à tentação de colocar tudo na mão do Estado. Ele vai dizer, não, eu sou a favor da liberdade de expressão, exceto nesses casos aqui. Como assim, companheiro? Se você abre exceção, você abriu mão das suas convicções. Não pode haver exceção. Hoje, a bandeira principal da direita é a defesa dos direitos fundamentais. Essa bandeira, ela era reivindicada pela esquerda até pouco tempo. Hoje, a turma da esquerda que era contra a censura, agora bate palma para a censura. A turma da esquerda que fazia campanha pela anistia ampla, geral e restrita, hoje grita sem anistia, quem carrega a bandeira da liberdade hoje no mundo é a direita. Como é que os políticos de direita podem abrir mão disso e adotar pautas que você olha, é como eu disse aqui, eu estava ouvindo a descrição dessas ideias, e olha, se eu não soubesse quem estava falando, eu poderia jurar, isso aí é alguém do PSDB ou até do PT ou até do PSOL, porque é inconcebível que políticos de direita tenham essas propostas.
Agora, ô Mota, eu vou fazer também um contraponto aqui, advogado diabo. Já que eu sou advogado, vou fazer o advogado diabo. Porque é o seguinte, a direita também, ela precisa, ou ela está numa fase, entendo eu, dentro do Brasil, de amadurecimento. Eu vejo muita gente falando assim, a direita fica brigando, ou a direita não tem as pautas sólidas, não defende pautas sólidas, se aproxima às vezes de pautas que são da esquerda. Só que é o seguinte, a direita dentro do Brasil é um fenômeno muito recente.